Olá, eu sou Valma Silva e esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Nessa edição, eu conto com a parceria da minha colega das rádios aqui da Rede Bahia, ela que é jornalista e também é pesquisadora musical, Julie Rodrigues. Julie, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui.
Olá, Valma, olá a todos que ouvem o Eu Te Explico. O prazer é todo meu, me sinto muito honrada pelo convite, agradeço de coração. E estamos aqui, né, inclusive com uma convidada muito especial.
Bota especial nisso, viu? Olha só. Nós, eu e Júlia, vamos bater um papo com a cantora e compositora baiana, minha conterrânea de Feira de Santana, Raquel Reis. Com muito orgulho está aqui conosco. Seja bem-vinda, Raquel.
Obrigada, obrigada pelo espaço.
Nós que agradecemos pela sua presença. Aos 26 anos, Raquel já é um dos nomes mais badalados da música baiana, né? Em 2022, você apareceu na lista de artistas para ficar de olho no YouTube. Só que tudo mudou de lá para cá. Né? Embora a sua carreira não tenha começado em 2022, mas a impressão que dá é que foi uma ascensão assim meteórica, né? No mesmo ano, você ganhou o prêmio de cantora revelação da APCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, que é muito conceituada, muito respeitada, né? Lançou também seu primeiro álbum autoral, que conquistou o Brasil, e agora tá com a música na novela das sete, a nova novela da Globo, Fuzuê. Queria saber como é que você conseguiu, assim, como foi essa negociação para que sua música tocasse na novela. A gente sabe que isso eleva o artista a outro patamar, né?
É verdade, eu fiquei bem feliz, inclusive todo dia estou assistindo, batendo meu ponto lá, assisti. Mas assim, foi bem aleatório. Eles chegaram, né, fizeram contato com a equipe para pedir autorização, né, para a música entrar na novela e liberou. Até então, eles deram, perguntaram, passaram para a gente um briefing do que seria ali a personagem, né? Eu imaginei que fosse uma outra personagem, né, que seria uma que ficaria mais escondidinha ali. E quando eu vi, tava na chamada da novela, eu falei, ô, gente.
Tocando direto, antes mesmo de a
Foi.
novela
Antes
começar, a
da
Marizia
novela,
já estava bombando nos
já tava ali o
comerciais.
povo, meu Deus, Raquel aqui, eu também. Gente, tô surpresa também, tomei um susto também com vocês. Tava lá no hotel, né, pra um show. E aí, quando a gente viu a chamada, a gente começou a chorar, e o Fernando, né, o produtor. Mas é isso, bem felizona mesmo, bem alegre.
Eu dei um grito na sala da minha casa: Meu Deus,
Ah,
a mina lá de feira tá com a música na novela!
pois foi essa a sensação.
Você imaginava que a Raquel, pequenininha, saída do interior da Bahia, ia chegar tão longe, Raquel, quando você começou a cantar?
Não imaginava, porque eu fui bem relutante assim para começar a cantar, fui bem relutante. Eu não queria muito não, eu via assim o mercado, minha mãe sempre quis manter a gente longe daquilo, né? Porque ela é uma cantora, hoje é evangélica, mas ela era uma cantora de seresta. E ela achava assim um mercado meio complicado, meio difícil de questões de estabilidade mesmo financeira. Então, eu não me envolvia muito. Minha irmã já foi seguindo os passos dela lá também com a música quando eu era criança, né? Canta também, é uma cantora de forró. Mas eu não queria muito assim, apesar de curtir música, né? Gostava muito de música, de brincar com música, cantar. E aí sempre tinha aquelas pessoas ali que falavam: "Ai, vai cantar, vai cantar". E aí fui fazendo, mas aí apesar de né, em 2020, quando a gente lançou as primeiras faixas, né, quando comecei ali minha jornada como compositora, rola toda uma vontade ali de fazer com que a música chegue em outras pessoas, né? A gente é um trabalho, né? Só que quando o negócio vai rolar mesmo, que a gente pensa, poxa, tá acontecendo, é real? Que coisa estranha, tem gente aqui para me ver, para cantar.
Você
É
ainda
engraçado.
tem aquele frio na barriga, né? Aquela coisa tipo, meu Deus, está acontecendo
O
mesmo?
tempo todo. O tempo todo. Eu ando assim, tipo, ainda mais que é uma coisa que vem sendo feita de uma forma, uma construção que é feita diariamente, assim. E aí toda coisa que acontece ali. Em torno disso é uma conquista, né? Uai, nossa, tá rolando.
Você falou de 2020, né? Que você fez uma parceria com a turma do Recife. Na verdade,
Sim.
você já cantava em barzinho, mas essa profissionalização, digamos assim, da sua carreira começou em 2020 e não foi exatamente com parceiros aqui na Bahia, né? Foi no Pernambuco. Queria que você relembrasse um pouco dessa história, ainda mais que em 2020 a gente viveu aquele cenário de pandemia, né?
Sim.
Que acabou abalando a vida de todo mundo. Como foi esse começo na sua carreira?
Olha, eu fiz barzinho de 2016 a 2018, né? Eu fazia barzinho ali em feira, eu fazia casamento, aniversário, tudo que viesse eu ia fazer, todo final de semana, né? E chegou uma hora que começou a encher o saco. Eu comecei a pensar, poxa, o que é que eu tô fazendo aqui? Não dá mais pra mim, tá cansativo. A gente tem que começar de algum lugar, mas eu acho perigoso essa coisa de romantizar. né? O que acontece ali quando a gente está na noite e tudo mais. A gente sabe que não, que o negócio é complicado. E aí chegou uma hora que começou a encher o saco. Ah, tô cantando cover, não, já deu para mim, vou estudar, não quero
Sempre
mais
aquelas
saber.
mesmas músicas, né, que o pessoal
Aquela mesma
pede.
música e bêbado perturbando. Chegou uma hora que eu falei assim, ó, já deu para mim, já deu, vou estudar. Fiz um semestre de direito na época.
Mas vem cá, nessa época você cantava o quê nessas festas?
Aí eu cantava MPB, cantava reggae, era um repertório bem mesclado, assim. Eu tinha umas 50 músicas. Eu tava preparada ali, se tivesse 4 horas de barzinho ou de evento, eu tava preparada, né? Hoje eu fico pensando, como é que eu decorei essas músicas? Porque as minhas é difícil, às vezes, de decorar, né? Mas é isso, aí eu fui fazendo ali uns 2 anos seguidos, até que dei um enchida de saco, parei e falei assim, vou estudar. Foi quando eu comecei a fazer... Não, acho que eu não tinha começado a estudar ainda, né? Mas eu estava trabalhando, né? Desde os 18 anos eu trabalhei com muita coisa. Eu já fui atendente de telemarketing, já fui digitadora, já trabalhei em recepção, eu já fui brechoseira, já fiz de tudo.
Sempre foi muito ativa, né, Raquel?
Sempre trabalhei muito, assim, sempre tive minha independência, né? Sempre quis poder ajudar também minha família, então sempre trabalhei desde novinha. E aí, depois disso, comecei a estudar. E aí, entra 2019, né? Eu estava trabalhando na recepção de um posto de saúde. Estava muito cansada daquele trabalho também, muito muito estressante, né?
Porque é um ambiente também
Um
pesado,
ambiente
né?
pesado. Eu já fui ameaçada de morte.
Misericórdia.
Era barraco, era uma coisa, era uma coisa.
É porque você chega lá, uma pessoa tem um atendimento negado, precisa
É, não, bora,
esperar, às
bora,
vezes ela
bora, que eu
perde a
quero entrar. E eu
paciência,
quero
né?
entrar, e aí, né? E aí era assim. Era um ambiente mais ou menos assim, eu estava muito cansada, era muito trabalho. E eu nesse período também de 2019, eu já comecei a pensar sobre compor, né? Comecei a pensar sobre voltar a labutar com música, só que de uma forma mais minha, né? Como é que eu entendo esse mercado aqui? Como é que é para eu fazer uma produção? Como é que é para eu compor as minhas músicas e lançar as minhas músicas. E eu comecei a entender mais daquilo ali em 2019, comecei a pesquisar estúdios, né, que eu pudesse trabalhar. E aí, coincidentemente, eu conheci Barro na internet, já conheci o trabalho dele.
Barro, que é
Cantor
pernambucano,
pernambucano.
cantor, produtor, né?
E aí a gente começou a conversar, aí eu mostrei para ele 2 faixas que eu tinha, né, Sossego e Ventilador. E aí a gente foi conversando, né, nesse período trabalhando lá no posto de saúde que eu tava, né. Eu tinha um amigo que a gente trocava muito sobre desejos de futuros, né, o que é que a gente queria fazer. Ele queria ser jornalista, ele trabalhava na recepção junto comigo. E aí a gente trocava muito e se apoiava muito ali nesse meio, né, que era bem pesado. E eu conversava nesse meu período com Barro, e Barro falou comigo, olha, eu tô com um estúdio aqui que eu acabei de abrir, por que que você não vem gravar? Mas aí eu enrolava, eu ficava pensando, como é que eu vou? Aí eu vou juntar o dinheiro e depois vejo isso. E aí esse meu colega de trabalho, ele foi assassinado. E isso mexeu muito comigo sobre o que eu estava adiando ali na minha vida, o que é que eu precisava fazer. Eu não queria mais viver aquele universo que eu estava vivendo, aquilo não era para mim, não me sentia pertencente, aquilo estava me adoecendo. E aí, depois disso, 5 dias depois, eu fui embora, não dei tchau a ninguém. Saí do grupo, tchau. Volto mais não. Fui para Recife. Fui gravar essas 2 faixas lá no estúdio de Barra e Guilherme. E eu acho que foi nesse momento que deu uma virada, assim, né? Que eu pensei assim, não, é isso daqui que eu vou fazer. E já era, né? Fui lá, gravei minhas faixas, lancei em 2020, e de lá para cá, só tô trabalhando todo dia.
Mas é isso, a pandemia de alguma maneira interferiu assim no seu
Não,
trabalho? Não?
não, porque eu lancei em 2020, ali lancei essas 2 faixas e foi nesse período eu ainda estava me entendendo ali em como cantora e compositora, né? Então eu estava num período de lançar, né? Logo em seguida eu conheci Zamba, que me apresentou Cooper também. Começamos ali no trabalho do Encosta. E aí a gente foi fazendo aquela troca à distância, eu em feira, eles em Salvador, aqui em Salvador. E aí a gente foi fazendo esse projeto, e meio que também foi uma coisa, como eu não tive experiência de palcos, né? Isso foi uma coisa, tá sendo uma coisa nova que eu tô aprendendo enquanto faço. Eu só tava numa de ir lançando as minhas coisas e estava funcionando, né? Era uma forma de escape ali para mim também. Sempre fui uma pessoa muito caseira, nunca fui de festa, né? Então eu fechava o meu mundinho ali, as composições e ao trabalho com Encosta, e logo em seguida a gente lançou. E aí depois disso eu já estava trabalhando no lançamento do álbum e depois os shows, então foi tudo de uma forma bem um passo atrás do outro, assim.
E hoje com a internet, Ju sabe disso muito melhor do que eu. A forma de consumir e de distribuir música é diferente, né, Ju?
É diferente, a gente tem hoje, né? Dá para perceber que existem nichos muito bem definidos. É. Se antes a gente dependia de uma estrutura de difusão de música que era bancada pelas grandes gravadoras, hoje a pessoa pode produzir, né,
O
a própria
próprio
música
própria
dentro
música.
até dentro de casa, lançar por conta própria, a própria Raquel mesmo, né? Como ela
Sim.
acabou de contar. E falando das suas composições, Raquel, algo que chama muita atenção, que até foi um objeto que eu abordei bastante, eu escrevi uma resenha sobre o
Eu amo a
seu
sua
disco.
resenha. Eu falei com ela, eu não canso de falar sobre isso. É uma das melhores que eu li.
Me sinto muito honrada por
É muito
isso.
bacana mesmo.
E aí, um aspecto que chama atenção das suas músicas autorais é a sua forma de escrever, né? Que você traz um novo olhar, uma nova forma de abordar assuntos comuns da vida cotidiana, né? O amor, o desejo, a festa, né? Só que de uma forma diferente. Você constrói imagens novas, você constrói, né, uma forma diferente de falar daquilo que a gente já conhece. Que eu até sempre destaco, por exemplo, daquela música Não Vou Ceder Meu Ombro para Choro, Não Levantar Minha Saia para Servir de Abrigo, né? Para um bom egoísta, outro excepcional, enfim, vários trechos, né, de músicas. Em Motinha também tem Minha Manga Verde com Sal, Onde é que tá teu pensamento, né? Uma forma diferenciada de falar de amor, né, de se declarar para uma pessoa, né? Quem que pensaria em chamar a minha manga verde com sal, né?
É uma coisa que praticamente só a gente aqui no Nordeste
E é muito
entende, né?
baiano, né? Muito nordestino. E aí eu queria perguntar para você justamente sobre isso. Como é que vem assim esse seu estilo de escrita, né, nas letras especificamente? Como foi que se construiu isso?
Olha, primeiro de tudo, obrigada. De novo, você é maravilhosa, velho. Você escreve muito bem. Eu fiquei bem, bem feliz ali e honrada lendo a sua resenha. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre viajei muito na maionese. Eu lembro que quando eu era criança, as críticas assim, tipo, ai, vamos chamar a mãe de Raquel aqui que ela tá, não tá desatenta. Eu sempre vivi ali no meu mundinho ali bem fechado, né? Eu sempre fui uma criança ali um pouco que tinha um mundinho particular, né?
Era mais introvertida?
Eu era um pouco dos dois. Acho que eu era meio, uau, meio doida. Mas é isso. E aí eu tinha momentos em que eu ficava muito introspectiva. Inclusive, eu acho que eu ainda sou um pouco assim. E aí eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por música, né? E pela forma como as coisas, como a forma como as coisas eram construídas ali numa história, né? Até como é que chega naquilo ali. E eu sou uma pessoa que eu gosto de falar de amor e da vida, assim, no geral, nas minhas músicas, de uma forma muito simples. Eu gosto quando eu vejo que todo mundo consegue entender o que eu tô falando, entendeu? Inclusive, gosto muito da composição, por exemplo, de Jorge Ben, que eu sinto que é uma composição quase falada ali. Ele tá falando, ele consegue transformar. Aí uma mesa que a gente está sentado, tá um copo aqui, ele consegue transformar isso em música. Ele coloca isso numa música de uma forma bonita, de uma forma que as pessoas embarcam naquela história. E situações muito simples. Então, eu fico feliz quando as pessoas conseguem captar isso daí, porque eu tento realmente, eu gosto de ver isso na música também, sabe? Quando eu escuto uma música que eu consigo entender aquilo que a pessoa tá falando, né? Aquela história ali, aquela construção, e que eu vejo que ela pegou uma coisa, uma situação muito simples, transformou aquilo, musicou aquilo. Eu acho muito interessante. Então, fico feliz quando as pessoas catam isso, porque eu gosto também.
E é um estilo que você até destacou um outro aspecto, que é justamente tem um estilo próprio, né, uma construção diferenciada, mas não deixa de comunicar, né, não deixa de
Sim.
ser algo que as pessoas entendem, que as pessoas captam aquela mensagem e conseguem se relacionar com aquilo.
Sim. Conseguem se imaginar ali naquela situação, né? Nas palavras também. Eu acho isso muito interessante.
É transformar o trivial em poesia, né?
Sim.
Em arte.
E com a
Sim.
identidade própria.
E eu acho que é por isso que as pessoas também se identificam, né? Porque é algo que é muito comum,
Já
né?
me falaram
Entre as
isso assim, tipo,
pessoas.
poxa, eu costumo, às vezes eu paro para compartilhar a galera que tá escutando as músicas, né? E tem gente que me fala, poxa, Raquel, as pessoas que consomem seu trabalho são diversas, né? A gente vê tudo que é tipo de gente escutando, né? Eu acho isso muito interessante eu poder conversar ali com todo mundo ali de uma certa forma.
Outra coisa que chama atenção também nas suas músicas, eu até estava conversando com o Gil sobre isso mais cedo, é que você passa a mensagem de uma mulher muito segura, empoderada, né? É
Não tem
uma.
tempo para sofrência.
Não, não. Eu queria saber. E ao mesmo tempo você falou que era uma pessoa mais fechada no seu mundo, né? Eu queria saber se você é uma pessoa que tem uma autoestima elevada, como é que você se enxerga enquanto mulher preta, saída do interior da Bahia, nordestina. Quem é essa Raquel que é tão empoderada no seu trabalho, mas como é essa Raquel no seu universo introvertido, como você falou?
Olha, uma coisa também que eu fico feliz quando eu vejo que as pessoas se identificam e que eu acho interessante ali eu trazer na minha música, é essa coisa da complexidade. E eu sinto isso em mim, sabe? De ser uma pessoa muito complexa. E eu busco, quando eu vejo, por exemplo, uma menina que se identifica, eu vejo uma menina preta que ela se identifica com a minha letra e eu consegui transparecer uma mensagem para ela de que ela pode ser amável, ela pode ser doce, ela pode ser forte também, ela pode ser também cruel, ela pode ser complexa, ela pode ser ordinária. Eu sinto que é muito isso que eu tento trazer ali na minha música, né? Porque eu também sou isso. A gente, eu não sou aquela coisa ali o tempo todo. Inclusive, tem músicas minhas que eu sinto que são uma mensagem para algum momento que eu já vivi, que eu queria escapar e que eu não consegui naquele momento. Então eu acho que as músicas às vezes elas são um recado que a gente dá pra gente, né? E que elas vão ensinando. Eu sinto que eu vou aprendendo também com as minhas músicas como eu quero lidar nessa situação, né? Um recado que a gente tá dando ali pra gente. Então eu acho que a maior mensagem que eu transpareço, que eu tento transparecer, de que a gente, é esse direito também à nossa complexidade, sabe? Da gente ser aquilo ali e a gente ser várias coisas ao mesmo tempo também, uma coisa meio assim fragmentada.
A gente ser o que a gente quiser, na verdade,
É,
né?
eu acho que é isso daí. Eu vejo que a galera se identifica assim, e isso para mim é muito importante, muito especial.
E tem até uma questão, você falou da complexidade, que é uma complexidade que ao mesmo tempo se mostra simples, no sentido de não ser hermética,
Sim,
né? Não ser
sim.
aquela coisa difícil de entender, mas é complexa de ser, por
Exatamente.
ser diversa.
Por ser
E
diversa.
você percebe isso também, dá para perceber no seu disco, o Meu Esquema, que ele oscila entre momentos mais festivos e momentos mais assim serenos, né? Para citar Serenidade, a última música do disco, né? Aquela coisa um pouco mais reflexiva. Tem umas músicas que se aproximam um pouquinho até da identidade do samba de roda, aquela coisa meio Amor Sem Barreira, por exemplo, né?
Sim,
E aí
sim.
tem esse caldeirão de influências aí,
Caldeirão,
né?
não.
E até dá para justamente perguntar como é que veio, como surgiu essa mistura, né? Musicalmente falando, quais são suas inspirações? Né, essa mistura da MPB com a rocha, com o eletrônico, com pagode, bolero.
Olha, eu acho que hoje em dia todo mundo, a maioria das pessoas são assim, elas são meio ecléticas, né? Porque a gente vive aí o streaming, a gente recebe muita música, a gente escuta uma coisa, ele manda outra, e aí vai moldando ali as nossas playlists. Mas eu sempre me considerei uma pessoa eclética. Eu sempre fui a menina ali das trilhas sonoras, da novela, sempre gostei de trilha sonora de novela, de filme. E em casa, com a mãe cantando seresta e cantando pop, minha mãe misturava seresta com Kaliki. Entendeu? Ela cantava Anjo em ritmo de seresta.
Que massa.
Então, assim, eu sempre vivi isso, né? E aí, tudo que a gente escuta, a gente mora na Bahia, a gente passa ali, tá tocando Silvano Salles. A gente passa ali, tá tocando um parangolé, uma coisa. Então, isso vai transmoldando ali a nossa identidade, né? Eu tenho playlist que tem forró, que tem pagodão, que tem MPB, que tem rock. Então, eu sempre vivi isso de uma forma muito natural. E aí, acaba que quando eu vou ali mexer numa música minha, isso escapa. E às vezes de uma forma que nem é pensada para ser, tipo, ah, eu quero que isso aqui soe assim, assado. É uma coisa natural no sentido de, poxa, eu vou formar isso daqui, vou botar no mundo, e as pessoas acabam ali denominando, né, o que é que elas entendem daquele ritmo que eu tô cantando. Mas é sempre feito de uma forma muito natural, assim, eu acredito que por ser essa pessoa eclética, a gente vai bebendo ali de várias fontes, né, ao longo da vida.
Você citou sua mãe, né? Lá em casa tinha um disco da sua mãe. Ela com a roupa assim branca.
O disco dela, né, tá lá em casa também, botei na moldurazinha.
É?
Ai, que massa.
Você já falou que sua mãe hoje canta música evangélica, música
Isso, ela é uma
religiosa.
pessoa evangélica.
Mas
Hoje
ela
ela
cantava
diz
mais
missa.
música romântica, umas arestas,
Uma
né?
rosinha, uma gota serena, uma coisa assim, o estilo dela.
Sua irmã Sara também canta, canta forró, canta piseira. Ela é mais velha ou mais nova do que você?
Ela é mais velha, ela começou, ela desde pequenininha, ela sempre seguiu ali os passos da minha mãe, já tocava teclado, né, já cantava, né. Eu fui na onda do barzinho também, porque ela fazia barzinho, aí depois ela deixou de fazer, que ela foi trabalhar com banda fora, né, foi pro Ceará, e aí eu comecei a fazer ali no lugar dela, né, fiquei ali fazendo os barzinhos na cidade. Mas é isso, minha família sempre misturadona. Meu pai não é uma pessoa da música, né? Na época ele era advogado radialista, hoje ele tem uma pastelaria. Mas ele vivia muito aquilo ali também. Ele trabalhava com minha mãe ali na função ali de produção, ele tava ali com ela, né? Meio na parceria, né? Junto. Então eu vivia ali nesse universo de todo mundo misturado com música. Em casa era ensaio e músico no meio da casa. E tinha uma salinha só com coisas dela, assim, de troféu, de pôsteres e teclado e bateria, né? Então eu cresci assim nesse universo, meio que assim, pensando. Não é para mim não, tô aqui no meio, né, observando, mas acabou que me levou também.
Difícil seria você partir por outro caminho crescendo nesse universo totalmente musical,
Totalmente
né,
musical,
Raquel? Dá para ver que é algo que tá no DNA
Pô,
mesmo,
tinha
tá no
tia que
sangue.
olhava assim, para mim falava bem assim: "E tu não tem talento nenhum, né, menina?
Olha
E
aí,
tu não canta
tia.
porra nenhuma, né?"
Tá vendo aí, tia? Errou.
Errou.
Agora sim, tem um colunista do Pop Art do G1, Mauro Ferreira, você deve já ter escutado falar dele. Ele fala
Sim,
que seu
sim.
trabalho tem suavidade e frescor dos
Ah.
rincões, né? Dos sertões do Brasil. Eu queria saber como foi, além de viver crescer nesse ambiente musical, como foi a sua infância no interior e de que forma que isso se reflete no seu trabalho? Essa suavidade e frescor que ele fala, né? Que esse colunista fala, você acha que são características da sua vivência fora dos grandes centros?
Eu acho que influencia muito ali, né? Eu acho que não tem jeito ali. O lugar onde a gente está, ele sempre vai influenciar. Eu acho muito interessante quando as pessoas escutam a minha música e eles falam assim: "Ah, essa menina é baiana." Eles nem me conhecem, nem pesquisaram sobre mim. Às vezes eu vejo uma mensagem meio assim: "Raquel, eu te ouvi saber que você era preta e baiana." Eu fico: "Poxa, que legal." Então, assim, mesmo que a gente não perceba isso, né, a influência do meio acaba participando ali dessa construção. Sempre fui uma criança muito. Criança e adolescente nunca foi de sair muito, né? Sempre fui uma pessoa muito caseira. Então, eu sinto que eu tenho até vivido mais, né, de uns tempos para cá, assim. Mas com certeza é inevitável ali o meio onde a gente vive não influenciar, né? Na minha voz, na minha escrita, né? No meu jeito de falar, no, na, na, nas gírias que eu coloco numa letra da música. A coisa da manga verde com sal. Às vezes eu tô lá cantando em São Paulo, eu vejo o povo: "Minha manga verde com sal." Mas eles estão ali pensando:
O que é
"Que é
isso?
isso? Que é isso? Que é que essa menina tá cantando?" Eu acho muito interessante.
Inclusive falando sobre essa coisa de ser uma mulher preta e baiana, né, disso ser uma identidade que as pessoas percebem só de ouvir, tem um questionamento que é justamente sobre isso, né? Você já furou a bolha da música baiana, né, no sentido de já ser conhecida lá fora, já ser premiada, já ter toda uma série, né, de predicados, Raquel Reis, cantora baiana, premiada pela PCA e tal. E aí eu queria te perguntar se você sente que existe um olhar diferente por parte do pessoal lá do Sul e do Sudeste em relação à música que é feita aqui na Bahia. Isso eu pergunto porque eu sou colecionadora de discos, né? Inclusive tenho o seu disco. Não deu para trazer, mas eu tenho.
Oh,
Eu ia trazer para
que eu
autografar.
assinar, né?
Sim. E aí, eu lembro que quando saiu o anúncio do lançamento do seu disco em vinil, eu vi nos grupos alguns comentários tipo: "Ah, esse clube de discos está sendo muito repetitivo, lançando sempre essas
Ah, eu
mesmas cantoras
vi.
baianas, né? São todas muito parecidas,
Eles
sempre."
botam a gente numa caixinha, né?
E tipo, citando, no caso, que foram as que o clube lançou: Lué de Luna, você e Xenia França, que são três artistas com trabalhos completamente diferentes entre si.
Completamente diferentes. Eu vi assim, eu tinha até comentado no Twitter, né, que tinha uma arruma de. Não posso falar palavrão aqui, né? Já
Pode.
soltei um. Tinha uma arruma de pau murcho lá, falando. Reclamando: "Ah, não, porque cadê disco X? Cadê não sei o que lá?" Ô, brother, fica de boa, vai ouvir teu. Vai, bota aí no teu Spotify, teu negócio,
É
vai
que tem uma
escutar.
galera que assina os clubes também, esperando que venha só rock, só os clássicos,
Poxa,
né?
não tá aberto, né, a conhecer coisas novas,
Pois
mas
é.
também tem aquela coisa também deles colocarem a gente assim, tudo no mesmo balaio.
É isso,
A gente.
eu ia te perguntar justamente sobre se você sente que existe essa reação por parte da música, por parte do Sul e do Sudeste em relação à música feita aqui na Bahia.
Olha, eu sinto que tem as pessoas que eles acolhem de verdade. Tem muitas dessas pessoas, eu sou apaixonada por elas. Tem as pessoas que elas meio que colocam a gente assim num lugar de. Desde que eu saí, assim, eu tenho essa noção de que as pessoas nunca vão olhar como: "Ah, essa menina é uma grande cantora de ritmo X, MPB ou tal." Eu sempre vou estar na caixinha de a cantora preta, entendeu? Enquanto outras cantoras são só cantoras. E é engraçado isso, porque ao mesmo tempo que é chato, a gente também, se a gente não fala sobre isso, né, e não se impõe sobre isso, a gente entra na falácia de que a gente não precisa falar sobre isso, né? Mas eu percebo assim que rola essa caixinha onde eles colocam a gente ali, onde coloca todo mundo aqui, todas as mulheres pretas, todas as mulheres baianas, né? Eu sinto que tem essa energia. Tem uma galera que faz isso assim. Não são todos,
Sim.
amo os que não, mas tem um
Nem
povo
todo
que faz.
sudestino, nem
É, nem
todo.
todo. Mas tem uns ali que são e tem uns que a gente sabe que o negócio deles é outro, né? Mas que eles não podem expor. O real incômodo, né?
Sim.
Agora você, assim, eu vejo sempre comentários nas suas redes sociais, né, de pessoas que se sentem representadas mesmo por você. E tem um post que está até destacado no seu Instagram, de um trabalho feito em uma escola, na
Oh.
periferia de Feira de
Tava
Santana.
comendo um pão na hora que eu vi, ó. Chega, chorei. Eu tava com o Fernando comendo um pão, larguei o pão chorando. Aí,
É muito
Fernando, o que foi?
emocionante mesmo, é muito bonito
É
aquilo,
bonito, hein?
né?
Com a fardinha. Quando eu estudava na escola
Cartaz de
pública também, eu lembrei de
cartolina.
mim com minha fardinha da escola que eu estudava.
Você já se vê assim como essa referência para crianças, mas principalmente para meninas, né, pretas, do cabelo cacheado ou afro, né, que vivem no interior? Você já se vê como essa referência? E você acha que ser essa referência aumenta o peso da sua responsabilidade? Porque o artista tem ou deveria ter uma responsabilidade social, né? Tem uns que se esquivam um pouco desse papel, mas você não me parece ser o tipo de pessoa, pelas suas postagens nas redes, pelas suas entrevistas, você não foge da luta, né?
Não, olha, eu não consigo. Para dizer assim que eu me vejo, é muito difícil, né, a gente se colocar nessa posição. Tanto que eu não tava esperando aquela foto. Eu tava de boa ali tomando um cafezinho com pão. Quando eu vi o um negócio assim, eu falei, comecei a chorar. Fernando falou, o que foi, menina? Quando ele foi ver a postagem, ele ficou emocionado também. Eu não digo que eu me vejo nessa posição, mas eu fico muito impactada e muito feliz por saber que as pessoas, ainda mais que a gente está vivendo ali o nosso dia a dia, muito trabalho, muita coisa na cabeça, a gente acaba não tendo noção daquilo que a gente está construindo enquanto a gente está no caminho, né?
E do alcance do trabalho
E
que a
do
gente
alcance da
faz.
coisa. Eu não imaginava, mas isso me deu uma noção muito boa e uma alegria também. Eu falei, poxa, que legal que as pessoas conseguem me ver assim, que crianças consigam me ver dessa forma, né? Eu lembrei de mim, de quando eu estudava ali na minha escolinha pública também, e quando eu vi eles ali com a fardinha, eu falei assim, oh, meu Deus do céu. Mas é isso, eu fico feliz. Eu não me boto nessa. Não, nunca me olhei dessa forma, mas eu fico muito feliz de saber que as pessoas estão. Que eu estou causando esse efeito, estou construindo isso no meio do caminho. É interessante, né? Fiquei feliz.
E você tem muitos fãs, assim, crianças, adolescentes que costumam ir nos seus shows, assim.
Olha, no show mesmo eu já vi poucos, assim, mas vez ou outra alguém me mandou uma mensagem, ah, minha filha é sua fã, ou me marcam num vídeo, né, de uma criancinha dançando e cantando as músicas. Teve uma vez que eu tava no show e veio uma cinco assim. Pequenininhas. Ah, assim daqui o negócio delas. Eu falei assim, nossa. É
Que
interessante.
legal. Eu tenho uma sobrinha,
Raquel, só
né?
para baixinhos.
Eu tenho uma sobrinha, ela tem 6 anos. E no dia que você foi pro programa do Mion, aí ela fez: olha, ela tem um cabelo cacheado, igual ao meu.
Oh, meu Deus do céu.
Né? Às vezes a gente não tem mesmo
A
essa
gente não tem essa
visão, né? Do
visão.
impacto que a nossa imagem,
Que
que o
a
nosso
nossa imagem.
trabalho causa
Exatamente. Não, mas
sobre a vida das pessoas.
a gente bem, a gente está ali inserida naquele universo, né? Essa coisa do cabelo e tudo mais. E a gente não percebe que fora ainda tem muita coisa para quebrar, né? Que as pessoas de fora ainda não veem assim dessa forma como a gente já está inserido e acostumado. Então, é isso. Que legal, né, que acontece, que a gente pode colaborar com isso.
E como é que tem sido a repercussão? A gente já falou, né, de Marizia tocando na novela, seu novo álbum agora também, você tá em turnê, tá viajando bastante, fazendo shows. Como é que tem sido a sua rotina, essa repercussão tanto do álbum quanto da música estar tocando na novela? E como é que tá a sua vida mesmo? Você ainda estuda, né, publicidade, tá prestes a se formar, lutando aí para concluir esse curso. Como é que tá sendo sua rotina nesse momento, Raquel?
Olha, eu tenho. Faço meus shows, né, ali no final de semana. No meio da semana eu tento me cuidar um pouquinho, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo disso, né? Tento fazer algum exercício. tento estudar, vou tentar focar mais esse semestre, porque eu quero terminar, que eu não aguento mais. Namoro
E nunca,
também.
né?
Ninguém, não, tu é doido.
E por que publicidade, Raquel?
Olha, eu lembro que na época eu queria. Eu comecei fazendo direito, eu detestei, fiz um semestre e abandonei. E eu lembro que eu queria fazer algo que fosse mais amplo, né? Que eu pudesse lidar ali com arte, que eu pudesse, quem sabe, envolver a música nisso, né? Porque eu tava. Foi no final ali de quando eu fazia barzinho, né? Quando eu comecei, eu acho. Mas eu queria um curso que fosse amplo e que fosse uma mistura de coisas que eu gosto,
Que
né?
lida com o processo criativo,
É,
né?
sempre fui muito. Sempre gostei muito de cinema. Sempre gostei desse universo, assim, né? E eu percebia que era um curso que poderia me abraçar todas essas vontades, né? E coisas que eu gostava. E aí fui ele. Fui nele.
E quando você está fazendo seus trabalhos, né? Quando você volta
E
para sua cidade, é isso. Como é que está a repercussão?
eu pensei que tu ia falar trabalho de faculdade, porque eu botei a distância para eu não fazer trabalho em grupo, porque eu não gostava, detestava. Mas é isso. Quando eu vou para minha cidade, poxa, assim, eu sempre fui de sair pouco. Hoje, quando eu vou na minha cidade, é para ver minha família, assim, vou ficar com meu pai, com minha mãe, é uma tour, que cada um mora no lugar. E é
Eu
isso.
sei o que é isso.
É assim. Tá assim, tá uma coisa boa, ganhei uns parentes que eu não conhecia. Ganhei umas madrinhas, um povo assim, né? Tá nessa movimentação. Mas eu tô muito feliz com a forma como as coisas se desenvolvem. Poder dar orgulho, né, pra minha família, porque eles ficam super orgulhosos, né? Minha mãe também, depois do que ela já viveu na música e tudo mais, ela me vê alcançando esses espaços, é muito importante para ela. Então eu sinto que isso é isso onde eu me seguro mais, assim. Né?
Te
Mas
entendo.
tá isso, essa correriazinha. Final de semana, meu namorado, tô lá de boa,
Ele
assisti um
mora lá
filminho.
em Feira ou aqui?
Ele mora em Lauro de Freitas, mas aí vai lá pra minha casa. Aí a gente fica lá de boinha, gosta de ver um filme, uma série.
Que agora você está morando aqui em Salvador,
Agora eu tô
né?
morando aqui em Salvador. Inclusive, falar em série, hoje tem um lançamento de uma série que chama Cangaço Novo e que vai ter música minha na trilha sonora também. Música inédita.
Bacana, viu?
Acho que hoje meia-noite que sai.
Quando eu tava conversando mais cedo com o Ju, né? A gente se preparando para fazer uma entrevista com você, ela fez uma observação importante, né? A gente ficou, será que ela mora aqui ainda? Será que
Sim.
ela já foi embora? Quando você chegou, uma das primeiras coisas que eu perguntei, você ainda
Tá morando em
tá
feira?
morando em Feira, né? Porque a gente vê que existe um movimento, né, Ju? As pessoas irem
Isso.
embora, né?
É porque é uma situação, né, que infelizmente aqui em Salvador os artistas não têm tanto espaço para crescer em determinados nichos, né? Para citar um exemplo, Jadza, também cantora, né,
Amo.
surgida aqui, nascida aqui em Salvador, né, que tentou fazer tanta coisa aqui em Salvador, mas foi só quando ela foi e se instalou em São Paulo que ela conseguiu ocupar mais espaços. E aí eu queria te perguntar justamente sobre se você tem algum tipo de plano de para você se expandir na sua carreira, você pensa que é necessário dar esse passo de sair de Salvador? Ou você tem uma ambição de continuar aqui, de fazer sua arte aqui com as raízes bem fincadas em Salvador?
Olha, eu precisei, né, sair de feira porque teve aquela coisa de, ai, tem que viajar todo final de semana, pegando ônibus para vir para Salvador para poder pegar avião. E aí minha rotina estava acontecendo muito aqui, e quando eu vi, já tava instalada aqui, né? Relutei um pouquinho para sair, não queria. E aí agora eu tô adorando morar aqui em Salvador. Tô gostando muito de estar aqui. Mas eu sou uma pessoa que eu não. As pessoas falam muito para mim, vá morar em São Paulo. Eu não descarto. Eu nunca digo nunca, né? A gente não sabe qual é o dia de amanhã. Mas no momento eu não tenho essa vontade de morar em São Paulo. Tipo, eu preciso passar período, algum tempinho lá para fazer alguma coisa. Eu faço isso, né? Esses dias eu passei uma semana lá, resolvi um monte de coisa e voltei. Mas no momento eu não sinto essa vontade. Eu gosto muito de estar aqui. Meu desejo maior é conseguir fazer as minhas coisas aqui. Tipo, precisar viajar, viaja. Mas continuar próxima das minhas raízes ali, né? Preciso ir em feira, pego um carro, vou. Tá bem pertinho, ver a família, né? Então, isso tem sido, assim, uma vontade, assim, uma prioridade, uma coisa que eu tenho articulado. Pode ser que um dia mude, mas a gente não sabe. Mas não tô querendo, não.
Por enquanto, não. E o
Não
que é
tô
que você
querendo.
mais gosta aqui de Salvador, né? Da vivência aqui em Salvador?
Ai, eu sinto que eu tô vivendo muito. Porque, assim, eu sempre fui super caseira. Eu tive um relacionamento também de 4 anos, quando eu morava em feira. Então, eu vivia muito aquele universo. Depois que eu me mudei para Salvador, eu comecei ainda mais viajando, né? Vieram shows, eu comecei a sair mais, comecei a descobrir mais coisas, né? Conheci meu namorado hoje, que eu sou apaixonada por ele. Então, assim, eu amo aqui. Eu adoro essa coisa de sair ali, pegar uma praia. Eu amo isso. É uma coisa que eu não vivi com isso. Fui conhecer agora, recentemente, assim, de tipo tá tão perto, né? Então, eu tô amando, tô adorando.
Que bom, morar aqui é gostoso mesmo. Eu também gosto, também tive essa resistência, mas uma vez que a
Depois
gente
que chegou,
entende,
né?
e uma vez que a gente entende que os nossos caminhos profissionais precisam de outras estradas, a
É,
gente aceita,
a
né?
gente só aceita, só deixa levar.
Tem muito o que fazer, não. Agora, Raquel, ainda falando na música Marizia, no início desse ano rolou uma polêmicazinha assim, né? Os seus fãs apontaram um suposto plágio dessa música, né? Pelo compositor Mano Góis, que usou elementos, ele mesmo admitiu que usou elementos, que usou a música como uma referência para escrever a canção Coladinho. Né? O que que você pensa a respeito disso? Como foi que você lidou com essa situação na época? O que foi que esse episódio te ensinou?
Inclusive, teve treta no Twitter na época.
Foi
Teve
babado.
treta nas redes
Tô
sociais.
saindo do
Foi
Twitter porque
mesmo.
não tenho paciência.
E seus fãs lhe defenderam com unhas e
Ah, eu
dentes.
adoro. Eu acho que eles têm mais é que brigar por mim. Mas, assim, olha, na época que eu vi, eu achei uma referências muito claras, né? Tanto do audiovisual e tudo mais. Eu senti que foi uma referência muito clara, mas também senti que não se configurava, tipo, um plágio, né, de fato. E eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer. Ali depois a gente conversou, ele
Ele disse que
conversou.
chegou a te
A
chamar
gente
para cantar essa
não
música, alguma coisa desse
recebi.
tipo.
Eu não recebi esse convite. Ele falou com a. Acho que foi com Tati, né? Minha Buca. Ela é minha Buca, ela vem de show. Mas assim, não que isso justifique alguma coisa também. Mas também a gente conversou e ficou de boa, né? A gente se entendeu e tá superado. Mas eu acho que rolou o que tinha que rolar, né?
Fica a dica,
Fica a
ficou no ar.
dica. Eu sempre falo, assim, eu adoro que meus fãs, eles são muito intensos. Não pode, é um vespeiro.
Raquel, você é muito nova, né? Mas é uma pessoa que aparenta ser muito politizada. E a gente está vivendo um ano de retomada do Ministério da Cultura, né? Que foi destituído, desfeito no governo federal gerido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber o que você, enquanto artista, pensa que deve ser priorizado nesse momento de retomada dos investimentos no setor da cultura. O que é que você acha que é a prioridade, que precisa ser feito de imediato, seja para o público, para o artista, para quem trabalha nos bastidores, que sofreu muito, principalmente na época da pandemia, né, com tudo parado?
Na época da pandemia, eu tinha parado de fazer barzinho, né? Mas eu acompanhei o sofrimento de todo mundo que trabalhava ali com música, né? Como é que as pessoas iam se manter? Foi uma situação assim bem difícil de acompanhar. Isso vem muito também a forma como as coisas estão hoje e a forma como as coisas precisam caminhar para ser. Vem muito dessa ideia de achar que o nosso que a gente não está trabalhando, né? Que a gente está ali
Sim.
vagabundando, que é um desdém mesmo com a nossa arte, né? Então, eu acho que as pessoas precisam focar mesmo energia nisso daí, né? Tanto das pessoas que estão ali nos bastidores, como o público que precisa também se divertir. A galera precisa. É aquela música, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Então, eu acho que isso tem que ser priorizado, né? Todas as pessoas ali que estão envolvidas, que se propõem a fazer arte, que se propõem a investir ali em cultura, né? Eu acho que isso tem que ser priorizado.
E você acha que os governos estadual, municipal, no caso aqui de Salvador, de Feira de Santana, dão o apoio necessário para os novos nomes da cena musical?
Meu nome soa errado. Todo trabalho que eu vou fazer, meu nome tá lá com quê? Mas é isso, eu sinto que tem que ter aí um amparo, né? Tem que observar. Porque tem muita gente fazendo arte aqui, muita gente boa. Nessa é uma pessoa que eu curto muito, né? Tem Duquesa também, que é de Feira de Santana, mas tá aí fazendo um trap muito bom. A menina é boa.
Jovem Dex, lá de
Tem
feira
Jovem
também.
Dex, que é de Feira de Santana. Tem uma galera muito boa. Tem uma Tocha, tem Afrocidade, tem Baiana System. E eu sinto que as pessoas de fora, elas ficam maravilhadas com o que elas veem que sai daqui, né? Mas talvez isso não seja visto da mesma forma por dentro, né? Então, tem que rolar aí uma atenção.
Carnaval desse ano, você tocou?
Eu toquei na prancheta lá no meio do povo.
Foi boa experiência?
Foi muito boa. Teve um evento também que eu toquei, que teve Larissa Luz. Eu não tô nem. Oh, gente, minha memória é horrível. Mas esse evento foi muito bonito
Foi
também,
um
porque
palco só
tinha.
com mulheres,
Foi
não
um palco
foi?
só com
Eu me recordo
mulheres.
disso.
Tinha muita gente lá, assim. Eu acho que foi um momento onde minha ficha caiu, assim. Em algum momento, assim, eu pensei, porra, quanta gente aqui que veio pra me ver. Foi muito interessante. E ver a galera toda cantando as músicas. Eu gostei muito da experiência de participar do carnaval. Foi que eu nunca tinha vindo no carnaval.
É mesmo?
Nunca não tinha vindo no carnaval.
Já veio pra arrasar, tá
É.
vendo?
Eu
Já
fui na
chegou com uma
micareta.
atração.
Eu não tinha, eu sempre fui uma menina muito caseira, eu sempre fui muito de analisar, assim, de querer, né, de assistir, de consumir, assim, de casa e me imaginar, será que um dia eu vou estar ali, será que um dia eu vou fazer alguma coisa parecida. Eu já fui na micareta algumas vezes, assim, para participar, já fiz participações também com minha irmã, que ela cantou no
Sim.
trio, mas não, nunca tinha vindo, e foi, assim, uma experiência muito boa, muito mágica de estar ali, né, e perto de referências, né.
Você cantou num trio também, não foi?
Cantei num trio,
Participando.
eu Ilha, Alice Caymmi, teve participação de Suede Nunes também, teve participação de outros artistas, foi bem bonito.
E já fez grandes festivais também de música, né? Os festivais voltaram com força total do ano passado para cá. Você já participou de alguns. E como é para você estar lá de cima, olhando aquela multidão?
Loucura, maluquice. Oh, meu Deus. É engraçado porque eu fiz esse período de barzinho, mas e eu tive aquela experiência com música de cantar sentada pra gente que tá ali pra comer e beber.
Não
E,
necessariamente para prestar atenção na
não
sua arte.
necessariamente. Tem uns que param ali e fica assim, uau, mas tem gente que não tá nem aí, tudo bem que
É
eles
só um
foram
fundo
ali.
musical qualquer.
É, eles foram ali tomar um negocinho deles. Então eu vim dessa experiência para ter lançado músicas e me deparar em palcos grandes, com públicos grandes, pessoas ali que também não me conheciam, que foram para ver outros artistas, que me conheceram através disso, e de estar em palco com o nome de gente, com artista que eu consumia, que eu sempre gostei ali da minha infância, da adolescência. Então é aquela coisa, ainda estou me acostumando com isso. Eu sempre falo sobre essa experiência de cantar no palco e de me conectar com os fãs. Porque eu olho um vídeo meu de um ano atrás, de 10 meses atrás, eu era uma outra pessoa. Tem vídeo que eu quero apagar, tira da internet, não gosto. E aí eu fico vendo hoje a construção ali, né, de como eu consigo ficar mais tranquila no palco, de como eu consigo ter mais intimidade com o palco e com o público, né, que isso vem acontecendo de uma forma gradual, eu acho muito interessante.
Tem alguém com que você ainda gostaria de gravar, de dividir os
Ah,
microfones?
e eu gosto de muita gente assim. Eu lembro que às vezes o Instagram ele dá umas de mostrar pra gente uma lembrança, né? E aí tinha uma lá, eu queria gravar com o Céu, né? Marcaram, eu marquei Céu, Baiana System, Jorge Ben. Consegui gravar com o Céu já. Fico bem feliz. Sou muito fã dela. E tem muita gente que eu quero trabalhar assim, que eu quero conseguir fazer alguma coisa,
Por
né?
exemplo.
Olha, eu gosto muito de Baiana System, né? Gosto muito de Jorge Ben. Gosto muito de Thierry. Gosto, né? Vai que cola. Gosto muito de Milton Nascimento. Gosto muito de Mayra Andrade. É muita gente, assim. Para eu lembrar, vai me dar um branco. Mas minhas playlists são bem diversas. Você encontra de tudo ali.
Russo que é lá de feira também,
Ele é
né?
de
Já
Feira de
pensou esse
Santana.
encontro?
Conexão 75, né?
Ia ser show.
É, eu gosto demais dele.
Já chegou a rolar alguma conversa, até em bastidores de shows, assim, né? Aquele
Será?
bate-papo.
Você vai se apresentar junto com o Gilson, com Baiana System, na Concha Acústica. Na
Né?
hora e agora,
Relações aí,
Raquel.
relações. Ó, eu vou me apresentar. Vai ser o um show do Gilson, né? Lá na Concha
Isso.
Acústica. E aí eu vou fazer participação. Eu acredito que o Baiana vai fazer participação também
Vai
lá.
também, já tá confirmado.
Ai, gente, coisa boa, né? Com gente que eu gosto. São pessoas que eu sempre curti a sonoridade, né? Que eu sempre, quando eu pensava em entrar ali no universo da música, era essa galera que eu olhava, assim. E tá ali no meio deles, né? Tá trabalhando com eles, uma coisa muito, muito bonita de ver.
Eu tô sentindo a energia de vem aí. Vem aí,
Será?
hashtag vem aí.
Eita, que eu sou fifi. Eu acho que eu já entreguei aqui alguma coisa, né? Eu nem percebi.
No olhar.
No olhar, né? Um olhar açucarado. Bora ver, vamos pra frente, vamos pra frente.
O Raquel, outra coisa também, no início desse ano, que rolou o maior burburinho, além dessa questão do suposto plágio, foi você numa festa na casa de Regina Casé.
Ah, sim, eu já ia dizer que
a menina caseira resolveu curtir um pouquinho, que todo mundo é filho de Jesus. Mas não foi uma balada qualquer, né? Foi com Léo Santana, com Juliana Alves, atriz, na casa de Regina Casé.
Na casa de Regina Casé. Aí canta pra Benedita, que Benedita é sua fã. Aí, gente, como assim?
Eu nem sei como é que te perguntar isso, assim, né? Quando você tá lá, tá acontecendo isso aqui mesmo?
Parece que não sou eu, assim, parece que eu tô assistindo alguma coisa que tá acontecendo, né? Eu não tenho esses dias não, acho que foi ano passado, eu fui pro prêmio Multishow e todo lugar tinha famoso.
Você tinha sido indicada no ano passado?
Fui indicada como artista revelação. Aí olha pro lado, tem menina aqui do Big Brother, e não sei quem tá ali. E não sei aonde, do pop, do sertanejo. Eu assim, tô fazendo o que aqui no meio desse povo?
Porque você agora também é uma estrela.
Agora artista, né? Virou artista. Mas eu tenho essa sensação de que, poxa, que engraçado, né? Que estranho estar aqui no meio dessa galera.
Mas assim, como é que você foi parar lá?
É, Jorginho me convidou. Jorginho, ele é meu manager. E ele é festeiro. Ele adora uma festa e por ele eu ia pra tudo que é lugar.
Assim como Regina também, né?
Regina, é. Ele me chamava, ele já me chamou pra algumas e assim, ele fica muito bolado comigo porque eu não vou. Eu digo assim, amigo, eu tô tão cansada, eu não vou não, tô fazendo não sei o que lá. Mas aí nesse dia eu fui, eu tava com uma amiga em casa, aí ele chamou, vai rolar uma festa lá. Vamos lá, eu peguei Júlia, a gente foi. Cheguei lá, tava lá no meio, né, comendo, beliscando o negócio, quando eu olho, vem Regina Casé. Aí ela já tinha me cumprimentado, eu falei com ela, muito educada, todo mundo que tava lá. E aí ela falou, Raquel, quando eu olhei, eu já tava sendo empurrada pra cantar. Bora cantar, já tava na roda.
Já tava com o microfone na mão.
Já tava com o microfone na mão e eu tava com vergonha, eu não queria cantar naquele dia, eu tava com vergonha. Léo Santana tava lá batendo, não, tocando, conversando, cantando. E aí eu tava com vergonha de entrar ali no meio daquela roda. Mas aí ela falou, pediu pra eu cantar uma música, né? Pediu pra eu cantar Marizia.
Não ia fazer a desfeita?
Só sei que não tava ornando, porque a pessoa não tinha captado o tom, e tava no tom, eu tava em outro, e não sei o que lá. E quando eu olhei, eu sem saber o que é que eu fazia. E aí eu comecei a cantar uma música de... Foi um pagode, esqueci o nome. Como eu pude um dia me apaixonar por você. Aí a gente foi brincando lá, né? Mas super gente boa, tanto ela quanto o Benedita, assim... São pessoas incríveis. Fiquei bem feliz de estar ali no meio.
Na sua música Brasa, para encerrar nossa entrevista, né? Na sua música Brasa, você fala assim com o céu, né? Me vê de longe acontecer enquanto eu me espalho.
Tu quer me comprometer hoje, né? Tu veio assim dizendo, eu vou. Eu vou comprometer.
Não, mulher, eu só quero saber para onde é que você pretende se espalhar.
Eu queria me perguntar, foi para quem? O que é que aconteceu ali? O que é que aconteceu?
Mas se quiser falar...
Inclusive, o povo diz assim.
É uma música bem interessante, né? Porque fala sobre essa questão de você ser uma pessoa intensa, de você querer viver um relacionamento, viver uma coisa realmente de verdade. Sim. E aí, que culpa tem eu se tu é morno, né? Quer dizer, sim. Então você que lute, sabe? Eu que não vou ficar aqui esperando você se decidir. Isso
e acontece
é sensacional.
Muito. De você ser limada, assim, em todas as questões assim da vida, né? Eu acho que todo mundo já passou assim por isso, de ter ali aquela pessoa que ela tá ali te limando de viver, de ser, né? Então o Brasa é muito sobre isso daí.
Cozinhando em fogo baixo, né?
Sim, é verdade. É muito sobre isso daí, sobre você sentir que você tá, que tem alguém jogando água em você, tem alguém cortando o teu barato.
Sendo âncora, às vezes, né? Impedindo
exatamente.
Você de ir pra frente, puxando ali pra baixo, né?
Puxando, sugando a sua energia, né? O Brasa é muito nesse sentido, assim.
Mas pra onde é que você vai se espalhar ainda? Quais são os próximos passos da sua carreira? Se espalhar, pra quem não é daqui da Bahia, né? É uma gíria. Você se espalha muito, né? É como se você...
Se sente à vontade,
ocupa os espaços e quer tudo. E aí? O que é que vem por aí?
Olha, eu já tô pensando no próximo álbum. Porque eu termino uma coisa, já quero pensar em outra. Não curto muito parar, assim, né?
Já tem as composições?
Eu já tenho algumas composições lá guardadinhas. Eu já tenho conversado com as pessoas, né? Que eu quero trabalhar, né? De parceria, de produção. E eu quero rodar muito ainda com esse. Quem sabe pra fora também levar umas musiquinhas ali pros gringos, né?
Já tem algo nesse sentido, Raquel?
Cantar pra encantar.
Fora do país.
Ah, eu tenho essa vontade. Tenho vontade de cantar, assim, em outros lugares, né? De trazer mais, de rodar mesmo, né? Até pra conhecer também, né? Sim. Me divertir um pouquinho, uma coisa. Mas eu tenho aí focado no, nos próximos lançamentos agora. É, minha ideia é essa, não parar. Eu quero rodar muito ainda, quero levar a evolução do show, né? Porque desde que eu comecei assim até o que eu tenho feito agora, eu sinto que rolou uma evolução, tanto minha como de show mesmo, né? E eu tenho essa vontade de continuar, de não parar. Quero rodar cada vez mais.
E a gente vai te ver rodar e se espalhar, viu?
Ai, vamos, vamos.
Vendo de
Raquel.
longe acontecer, né?
De longe acontecer, também de pertinho que eu venho pra gente conversar.
Pertinho. Goste quando você quiser, a casa é sua, viu?
Pronto, obrigada. Obrigada pelo
Obrigada a
espaço,
você.
muito
Muito
importante.
obrigada por ter vindo para o nosso podcast. Seja bem-vinda. Orgulho de verdade ter uma baiana levando o nome do nosso estado, particularmente para nós que somos de feira. Parece que a gente sente assim, quando tem
A
alguém de
gente
feira
sente,
brilhando,
né?
né? É uma coisa diferente,
Alegria, euforia.
né? Então, parabéns para você pela
Obrigada.
carreira. Obrigada por
Obrigada.
ter vindo para o nosso podcast.
Obrigada,
Muito
muito
obrigada.
lindo. Esse espaço é muito importante para a gente.
Agradeço também a Ju por dividir aqui comigo essa
Ah, eu que
apresentação.
agradeço mais uma vez, foi muito massa, Valma. E estamos aí, né? Quando quiser chamar de novo, só
Volte mais
chamar.
vezes. Não se ofereça, não, que senão a gente se espalha, a gente chama
É.
mesmo.
Só chegar e sentar.
E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima edição do podcast Eu Te Explico.